Bom dia, gente. Foi muito boa, foi muito edificado com a palavra do Haroldo e vai servir como luva para a palavra da gente da continuação de como entrar na intimidade e conhecer a Deus. Deixa eu só fazer três colocações sobre a aula de ontem à tarde. A irmã perguntou sobre o terceiro ponto do sal. Eu acho que ficou mais ou menos óbvio, mas talvez eu não falei claramente, porque com Mateus, os três pontos dos três evangelhos do sal, com Mateus ficou em relação ao tempero de caráter em Mateus. Em Marcos, é o sal referindo o fogo, e em Lucas ficou referindo a renúncia. Lucas 14, 33 fala, aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí em seguida ele diz, o sal é certamente bom, mas se perder o sabor, não tem mais valor. E uma outra irmã me lembrou sobre a questão da preparação da oferta de manjares, é que a parte da frigideira, além de ser rápido, tirar rapidinho, é barulhento. A parte de fritar é barulhento. Então, o cristão que está entrando pela primeira vez no fogo de Deus, ele fala, ele comenta e tal, mas quando chega a parte de assar no forno, é totalmente invisível, totalmente fora de vista e silencioso. Então, isso tem tudo a ver com nossa aula de hoje sobre o Santo dos Santos, sobre entrar num lugar que não tem barulho, que a gente vai estar vendo com vocês. E eu queria só enfatizar mais um pouquinho as ofertas principais, então, quando eles iam fazer uma festa para Deus, porque todo dia, a gente vai estar dando mais uma ênfase sobre o caminho ao Santo dos Santos, é aqui no altar de holocausto. Esse aqui é um modelo do tabernáculo. Então, todo dia havia um holocausto. Vocês estão lembrados que eu falei ontem, que quando fala que alguém ofereceu um sacrifício a Deus, Abraão, qualquer pessoa, o que era? Holocausto. O holocausto é o sacrifício de sempre. Então, todo dia, cedo à tarde, havia um holocausto aqui. Agora, quando eles iam chegar a Deus e ter uma festa, uma congregação, tinha três tipos de animais, três tipos de sacrifício de animal. Uma oferta pelo pecado, onde a carne não é queimada, que não é cheiro gostoso, é só o sangue para purificar e limpar. Havia o holocausto, que é inteiramente queimado, sem aproveito nenhum para pessoas humanas, e a oferta pacífica para comunhão horizontal com todas as pessoas e com Deus. Então, dentro daquele contexto que nós vimos sobre as prioridades, quanto parte para Deus e quanto parte para os homens, aqui nós vemos aqui, esse aqui é para Deus, esse aqui é para Deus, esse aqui é para Deus, e essa parte aqui é oferecida a Deus, mas é para benefício das pessoas, e esse aqui é para benefício das pessoas. Né? Então a gente continua vendo o percentual. Né? E queria, se vocês puderem anotarem, é sobre a aula de ontem, é que no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, olha o percentual também. Eu não vou levar assim todos os detalhes da oração, que demoraria, que seria até proveitoso, mas eu nem fiz o estudo, mas as três frases iniciais do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A parte de santificação do nome de Deus poderia ser essa aqui, o sangue, a gente podendo cegar com santidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então, queria só enfatizar mais um pouquinho essa questão do holocausto, é uma rendição, é algo inteiramente queimado, sem aproveito nenhum. Então, a aula do Haroldo está sendo tremenda para mostrar esse espaço para Deus. É se oferecer para Deus sem cobrar nada de volta. Isso é totalmente alheio, estranho à nossa natureza. Ah, reunião, tal. O que que aconteceu na reunião? O que que aconteceu no seu tempo sozinho? Nada. Eu ofereci a Deus. Deus, na sua majestade, merece todo o nosso ser. Então, o Pai Nosso fala, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, mas depois entra nos outros detalhes. Aqui, por exemplo, no tabernáculo, quando ele diz, perdoa-nos das nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores, é a bacia de lavar. Então, o Pai Nosso tem vários itens dentro do tabernáculo. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, bem rapidinho. Eu vou pedir dois voluntários. Eu vou explicar aqui, daí eu vou pedir dois voluntários para preencher aqui a casa de Deus. Aqui é o átrio. Tem três partes na casa de Deus. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Tem dois móveis aqui, tem três móveis aqui e tem somente a arca com o propiciatório, com os querubins aqui. O altar de holocausto refere à renúncia, à entrega, é a cruz do Novo Testamento. A cruz é o altar de holocausto. No altar de holocausto, nós oferecemos, nós, graças a Deus, temos Jesus como nosso Cordeiro, e nós colocamos a mão, e nós queremos entender, eu quero que o Espírito Santo nos revela cada vez mais, como nos identificar. Né? Foi muito precioso o tempo de louvor ontem à noite, e a gente oferecendo a Deus, né? O livro de Hebreus não fala muito sobre nós sermos sacerdotes. É um fato comprovado durante a Bíblia que nós somos sacerdotes. Mas o livro de Hebreus fala sobre Jesus ser o nosso sacerdote. Então, nós temos o sumo sacerdote e nós somos irmãos dele e nós somos introduzidos à presença de Deus com Jesus. Então, Jesus é o sacrifício e ele é o sacerdote. Nós nos tornamos sacerdotes e nós nos tornamos sacrifícios. Mas é através dessa identificação, pôr a mão sobre a cabeça do animal, e aí, de alguma forma, aquilo vai se tornando, é o que a gente quer ver hoje, a nossa identificação ao ponto que se torna inseparável, eu e Jesus. Então, o altar de holocausto é fundamental. A bacia de lavar, a água refere à palavra, pode referir à experiência inicial de batismo, mas refere à lavagem das nossas vidas pela palavra. O candelabro, enfim, assim, eu vou falar só resumidamente, pode ter outros significados também, mas basicamente o candelabro refere à operação do Espírito Santo na igreja, os dons, a operação, a iluminação do Espírito Santo. O candelabro fica em frente à mesa de pães, então nós precisamos das duas asas de um passarinho para voar. Nós precisamos da operação do Espírito Santo e da palavra. Tem gente, por exemplo, que chega numa reunião, eles não dão valor nenhum no louvor. Eles, se puderem, eles chegam na hora da palavra, porque eles adoram a palavra. Tem outros, e eu tenho essa sensação, a minha tendência é mais para o lado do louvor, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Na verdade, se eu fosse escolher, talvez eu ficaria, né? Porque não pode escolher. Mas tem hora que o louvor é tão gratificante, é tão maravilhoso, que eu poderia ir embora depois do louvor e ficaria satisfeito. Eu sou mais, a minha tendência é mais do lado do louvor, assim, da adoração, do entrar na presença de Deus, mas não tem essa escolha. Né? Nós precisamos das duas coisas, mas não é defeito a gente gostar mais um do que o outro, isso acontece. Então temos o candelabro do Espírito Santo, temos os pães da palavra, e o altar de incenso é a área realmente de verdadeira adoração. Existem os dons do Espírito e existe o incenso de adoração. E não só com a boca, mas com a vida, porque o incenso é algo moído, algo trabalhado, algo caro, aquele bálsamo, aquele, como é que chama? O nardo, né? O nardo que a mulher ofereceu aos pés de Jesus. Aquela coisa preciosa é o incenso, oferecido no altar de incenso, era oferecido todo dia, cedo e à tarde, o incenso era oferecido todo dia. E aí a gente entra no Santo dos Santos, onde a gente vai descrever para vocês. Eu quero um voluntário, eu quero dois voluntários aqui, vai colocar esses móveis aqui. E eu não vou comentar nada, agora eu só não quero que coloque o Santo dos Santos. Porque eu vou comprovar para vocês que nós não sabemos o que é o Santo dos Santos. Então, eu não acredito, eu creio que nós temos vislumbres, eu creio que nós temos relances da presença de Deus do Santo dos Santos. Tanto individual como um povo coletivo, às vezes tem momentos de Deus realmente falar. Mas Deus fala aqui, eu vou comprovar isso também. Deus fala aqui no átrio. Deus fala aqui através dos dons, através de várias coisas. Agora, falar no Santo dos Santos, na verdade, a gente nem sabe o que é. Então, isso precisa ser restaurado. Então, eu gostaria de uns voluntários para a gente focalizar um pouquinho. Você não precisa acertar, mas dentro do seu entendimento, da igreja onde você reúne, ou da igreja do Senhor, onde está o altar de holocausto, onde fica a bacia, onde fica o candelabro. Não precisa ser certinho, mas assim, qual que é a ordem? Aqui é a entrada, tá? A entrada, no critério certo, o altar de holocausto é na entrada. Onde que está o altar de holocausto na igreja hoje? Onde está a bacia de lavar? Onde está o... Assim, tem que ser bem rapidinho. Um voluntário daqui para lá e um voluntário daqui. Daqui primeiro, ó. Quem quer ser voluntariar? Rapidinho, gente. Não precisa acertar, é o que você vê na igreja atual. Não precisa colocar separação aqui, coloca tudo, aqui é tudo como se fosse a casa só. Onde fica esses móveis sem ser o Santo dos Santos, sem ser a arca. O outro voluntário pode vir cá para a gente não perder tempo. Obrigado, irmão. Depois eu vou pedir ele para explicar, mas por enquanto eu quero que a mais alguém faça no seu critério... Não, assim, só dizer, eu vou fazer perguntas básicas, assim, né? Bom, daqui já fez um, daqui, desse lado aqui, rapidinho. Um voluntário aí. Rapidinho, gente. Não é que tem que fazer certo, é a maneira que você vê a igreja. O irmão quer fazer? Como é que a igreja atual está usando os móveis? Bem baixo aqui, ó. É. Faz mais com força. Agora você aproveita aqui. Por que que você colocou a bacia aqui atrás?
Porque a última coisa que a gente pode ver hoje na igreja é a palavra.
Mas essa aqui não é a palavra?
Aqui são os pães de adoração.
Não, esses pães aqui é da palavra.
Aqui não são do incenso?
Não, esse aqui é da palavra.
Qual é o do incenso?
O incenso é esse aqui.
Ah, então vamos trocar aqui. Aqui é o incenso.
Coloca os pães no lugar, então.
Vou botar.
Esse aqui é o altar de holocausto. Então tá bom. Como é que você chama? Por que que você colocou a Baça aí atrás?
Na verdade, eu coloquei errado, porque quando eu coloquei, foi mais imaginando a planta das igrejas que coloca mais aqui no fundo, mas os certos... Eu olhei ali, depois que eu sentei, eu falei, putz, coloquei errado. Eu vou colocar ela aqui.
Isto. É. Tá bom. Bom, eu gostei do Carlos, que realmente a experiência de água da palavra, de uma forma às vezes um pouco mais rasa, é bem inicial. A Vânia acha que a palavra ficou por último. Eu respeito a posição dela. Bom, para não demorar muito, que isso é muito interessante, mas no meu critério, eles colocaram até certo. O altar de holocausto, no meu critério, nas igrejas hoje, está em último lugar. Você tem dons do Espírito, você tem adoração, esse altarzinho de incenso, ela colocou aqui bem na entrada, isso aí eu concordo com ela. O altar de incenso, de adoração, é bem banal, bem comum. Né? A Vani colocou o altar de incenso bem na entrada. Isso é verdade. É uma das primeiras coisas que a gente vê nas igrejas, mas de uma forma totalmente fora de lugar. Então, eu queria só, antes de entrar no Santo dos Santos, eu queria trabalhar só um pouquinho com vocês sobre o altar de holocausto. E se vocês não entenderem mais nada do que eu falar hoje... Fala. Hã? É mesmo. Aí tá. Agora presta atenção. Se você não entender mais nada, Hebreus 6 diz que devemos deixar dos princípios elementares para prosseguir ao que é perfeito. Mas só que não tem jeito de prosseguir se não entender os princípios. Esse aqui é o primeiro princípio, a cruz de Cristo. Nós precisamos, e quem puder, né, porque não vai todos estar aqui, mas Haroldo vai estar ministrando sobre Romanos, ele vai mostrar sobre a obra perfeita de Cristo na cruz. A obra perfeita. Nós não podemos ficar toda a vida maiando. Só que nós temos que entender para poder ter alicerce, para ter base, para prosseguir ao Santo dos Santos. É um caminho para chegar ao Santo dos Santos. E a base é aqui. Então, o altar de incenso não tem validade. A adoração não tem sentido. E nós ficamos parecendo como profetas de Baal, que fica ao redor do altar, e não há resposta. A chave está desligada. Porque não entendemos a verdadeira renúncia. Então, na igreja é assim. Tem pessoas que falam claramente, pastores que falam claramente. Nós temos três classes de pessoas que chegam na igreja. Multidões, ovelhas, discípulos. Então, então inventaram um termo que não existe. Diante de Jesus, só existiam multidões e discípulos. Ele olhava para as multidões e dizia, quem quiser ser meu discípulo. Não existe plano B. Não existe um cidadão de segunda categoria da igreja. No tempo do... Como é que chama lá o Jonathan Edwards, né? O Jonathan Edwards, grande mover, havia na igreja lá na Nova Inglaterra, lá naquela região do Jonathan Edwards, o pastor antes dele, eles tinham dois níveis de cristãos, que naquele tempo eles eram assim, mais sinceros e eles não disfarçavam. A pessoa que não era convertida era admitida para pagar dízimo e até participar, não sempre, mas às vezes participava da ceia, com o pastor antes de Jonathan Edwards. Era assim, uma prática nas igrejas que a pessoa não... Ele próprio falava, eu não sou convertido, mas eu quero servir a Deus, eu pago o dízimo e quero estar ali na igreja. Aqui nas igrejas hoje vocês não veem isso não, né? Então, para ter a renda, para ter as coisas na igreja, as pessoas são admitidas na igreja. são ovelhas. Agora, se você for dedicar e interessar, você chega aqui no final, você renuncia e se torna um discípulo. Ser discípulo é no altar de holocausto, mas é a entrada. Quantos querem ver o evangelho restaurado? De ver o evangelho pregado com amor, com graça, mas com renúncia. E aí tem pessoas com quem você pode trabalhar. A gente cansa, a liderança da igreja cansa de trabalhar com pessoas que estão sempre furando, são sempre, né, não tem como trabalhar. Mas de alguma forma a falha está em nós. O evangelho perdeu sua eficácia, perdeu o sabor. Então temos que descobrir. Então, o incenso só tem sentido, uma verdadeira oferta de incenso leva ao Santo dos Santos. Em Hebreus 9, quando ele fala dos móveis do tabernáculo, ele fala que o altar de incenso, ele chama altar de ouro, pertence ao Santo dos Santos. A maneira de entrar no Santo dos Santos é com a verdadeira adoração, mas não é adoração de boca para fora. É uma adoração com postura, com vida, com realidade que surge do nosso interior. Então eu queria ver com vocês em Êxodo 29, sobre o inicial aqui no altar de holocausto. Essa passagem é pouco conhecida e pouco pregada, mas para mim é muito lindo. Êxodo 29. Não, o que está acontecendo é que, assim, eu estou só falando do altar de holocausto, mas ela está perguntando qual que é a maneira real do que está acontecendo nas igrejas hoje. Eu nem sei, porque uns é de um jeito, uns é de outro. O fundamental é que o altar de holocausto fica no fundo. Os dons do Espírito, o candelabro e o altar de incenso estão ali misturados. Tem vezes que você chega numa igreja e tem um louvor abençoado, e é uma hora de louvor, é uma música de guerra, é uma música de comunhão entre os irmãos, tudo misturado, que vira uma salada, você começa a adorar a Deus, você começa a guerrear contra o inimigo, você começa a ter comunhão com os irmãos, você não sabe o que está fazendo. Graças a Deus que a chave está desligada. Os anjos não sabem o que fazer. A igreja é a porta dos céus, o lugar da escada entre o céu e a terra funcionar, e temos que saber como comportar e chegar à presença de Deus. Então o Espírito Santo vai nos ensinar. O Paulo Manzino falou sobre essa questão, que a casa de Deus é onde está a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, tem que ter a situação, o ambiente, a questão de acordo para que a presença, e não é tão complicado, né? É um coração intimamente quebrantado diante do Senhor. Então vamos lá para Êxodo 29. Como o Haroldo disse, que no meio de detalhes, muitos detalhes e muita cerimônia, vem uns momentos tão preciosos que às vezes a gente nem percebe tanto. Êxodo 29, verso 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de farinha, amassado com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para libação, a quarta parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei. O desejo de Deus. Não é que você ofereça um sacrifício. Nós vimos ontem lá em Jeremias 7, que Deus não existe, não falou sobre oferecer. Esses sacrifícios é questão do sangue para eliminar o pecado, é questão da gente se oferecer ao Senhor e tal. Mas o que Deus deseja? Onde vos encontrarei para falar contigo ali?
ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei. Quem vai consagrar a casa de Deus? Quem aqui está dizendo? O próprio Deus. Alguém aqui é capaz de se consagrar? Levanta a mão se você é capaz de se consagrar. Irmãos, escreve no seu caderno, porque há um mito, há uma mentira do inimigo, e é feito com toda boa intenção, que a gente pensa que a gente não é digno para entrar no Santo dos Santos. Existe todo o medo. A gente chega até certo ponto onde a gente começa a sentir a presença de Deus mais forte, a gente retrai. Ai, eu não sou mito, eu não sou digno, eu não sou capaz de Deus. É um medo, é medo infundado, porque nós não acreditamos no sangue. Há perigo de entrar na presença de Deus indignamente? Há. Alguém morre? Morre. Mas nós temos o sangue de Jesus. Então, nós podemos encontrar com Deus aqui, e ali Ele vai nos preparar. Não é esse encontro, não é igual aqui. Eu vou descrever, vocês vão concordar comigo, o que acontece aqui dentro. Eu vou descrever, eu vou mostrar. Mas a maneira de chegar aqui é receber um encontro com o Senhor aqui. Há três níveis de encontrar com Deus. No átrio, no santo lugar, no santo dos santos. Há três níveis, no mínimo. Então, o encontrar com Deus é um caminhar. E o início do caminhar é a iniciativa de Deus. A gente chega ali diante do altar, foi tremendo a maneira que Haroldo explicou. Ele mostrou sem usar a palavra sacerdote. Ele explicou direitinho de abrir um espaço. Eis-me aqui, Senhor. Então, nós estabelecemos um altar. Tem um altar individual, tem um altar familiar, tem um altar coletivo na igreja. Nós oferecemos diante do Senhor. E qual que é o nosso sacrifício, que podemos ter a qualquer hora? Qual que é o nosso sacrifício? O próprio Jesus Cristo. Ah, hoje eu não estou bem. Não precisa estar bem. Todo momento, todo dia. Faz assim com a respiração. Recebeu oxigênio? O sangue de Jesus circula em nós como parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte, nós somos galhos, nós somos partes ligados ao tronco, ligado ao corpo, a todo o organismo. O sangue de Jesus está fluindo, o sangue em nosso corpo leva o oxigênio, leva e traz e tudo pelos pulmões, o sangue opera pelos rins, purificando, né? Há uma purificação nos rins e no ar, na respiração dos pulmões, pelo sangue. Nós temos o sangue de Jesus para qualquer momento, a todo momento. Aleluia! Então, nós encontramos aqui no altar, crendo no sangue de Jesus, e ali ele diz, ali virei a ti, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Quantos que já ouviram alguém orar, ou você próprio já orou? Senhor, eu quero te encontrar, quero que a tua glória me encha, ou enche esse lugar. Quantos já oraram, ou quantos já ouviram orar? Totalmente certo, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho medo que eu vou orar assim, eu vou ser consumido. Não, Deus sabe. Aqui está dizendo que por minha glória sejam santificados. Eu tenho que me preparar para encontrar com Deus. Vocês já pensaram isso? A gente pensa. Mas nós temos tudo necessário aqui, no sangue de Jesus, na vida de Jesus. Agora, precisa de preparação? Sim, mas Ele que vai fazer em nós. E Ele vai nos conduzir, a gente não precisa tentar abrir. Então, a maneira que a Haroldo está explicando está muito claro. A gente abre o espaço, a gente não força a barra, mas Deus vai nos conduzindo. Então, o livro de Cânticos, né, o livro de Cantares, mostra o noivo e a noiva. Uma hora é a noiva, uma hora é o noivo convidando. O noivo quer ouvir a voz da noiva. Outra hora, a noiva quer ouvir o noivo. Aquela noiva, quando ela hesitou um pouquinho, o noivo sumiu, Aí ela começa a descrever o noivo, né? Porque as outras mulheres, as outras pessoas perguntam para ela, quem é teu noivo que é tão diferente? Aí ela conta, ele é o mais distinguido entre 10 mil, meu amado é totalmente desejável. Então, a noiva anseia pelo noivo, e o noivo anseia pela noiva. Então, há uma interação sempre trabalhando. Aleluia. Não, eu falei aquela hora aqui. Uai, vocês não anotaram? Aqui em Êxodo 29? Agora não tem jeito de voltar a fita, não. Eu sei que eu falei sobre o altar de holocausto e o altar de incenso aqui, né? Agora aqui, deve ser esse. Hã? Ah, então deve ser isso, né? Não. Bom, a nossa santificação é pela glória do Senhor. Verso 44. Consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Aleluia. Então nós encontramos com o Senhor de uma forma real, mas ainda superficial, tá? E aí ele vai nos consagrando. Né? Segundo Coríntios 3:18 fala que somos transformados de glória em glória. Então temos que ter um encontro inicial e aí o Senhor vai nos conduzindo a experiências mais profundas com o Senhor. Aleluia. Então vamos ver 6 pontos sobre a descrição do Santo dos Santos. Pelo menos 6 pontos, nós vamos trabalhar com isso aqui um pouco. Na verdade, o que eu sinto de passar para vocês não é descrever no sentido positivo, é de descrever o que não tem. Haroldo já fez uma boa entrada mostrando que não há imagem. Isso é um dos pontos que nós vamos estar. Mas vamos começar sem luz. É um cômodo aqui, gente, sem janela. Aliás, o tabernáculo todo não tem janela. Mas aqui tem a luz do candelabro e aqui fora tem o altar, fogo no altar. Aqui não tem altar, não tem candelabro, não tem janela, não tem porta. É totalmente sem luz natural. Se a nuvem descer com o Shekinah da nuvem, da glória do Senhor, vai ter luz, mas do contrário, não tem luz. Sem barulho, número 2. Sem barulho, aqui não é lugar, isso aqui é importantíssimo entender. Se você não passar a conhecer a Deus sem música, a música e a adoração é aqui, no altar aqui. Quando você entra aqui dentro, não tem orquestra, não tem outra pessoa. Eu vou mostrar todos os pontos. Mas aqui não tem ninguém para fazer barulho. O Elias conheceu. Ele viu um fogo, ele viu um terremoto. Ele viu, sentiu, né? O fogo, o terremoto e um vento. Ele não saiu para fora. Ele estava ali na maior crise da vida dele, ele precisava de uma resposta. Quando ele ouviu um sissio baixo, o original ali na palavra é ênfase dobrada, um sissio calado. Era coisa assim, não era audível, mas ele tinha certeza quando Deus falou. O Urim e Tumim no peitoral do sacerdote é uma luz. Salmo 32, eu falei com vocês que, que Deus disse que Ele quer te guiar pelas vistas, pelo olho. Quando você conhece uma pessoa, você sabe só no olhar o que, que a pessoa está querendo ou não. Você faz uma proposta para a pessoa, você sabe só no olhar se a pessoa quer ou não quer. Sem barulho. Sem palavras, coloca aí sem palavras. É muito importante o caminhar, mas eu estou mostrando aonde que a gente vai chegar. Há momentos, foi poucas vezes, mas já aconteceu várias vezes, em que uma congregação com pessoas, não tem quantidade de pessoas, não tem problema. Uma vez meu irmão mais novo estava ministrando num encontro, não lembro se era jovens, assim, mas era muita gente. E o meu irmão foi falando sem música, sobre o espírito de adoração e tal. E ele foi nos, o Espírito Santo foi nos comovendo, ele falou, vamos ajoelhar e vamos adorar a Deus em silêncio. E estava aquele momento de quase Deus falar, e um irmão me empolgou lá no meio e começou a falar em línguas. Quebrou na hora. Um pastor que estava ao meu lado ficou... Deus ia falar no silêncio. Uma adoração viva em silêncio. Há momentos... O coitado do Pedro lá no Monte Transfiguração. É, senhor, vamos fazer... Não sabia o que falar. Aí Deus falou, este é meu filho amado. Ele empolgou com Moisés e Elias. Deus falou, este é meu filho. Não preocupa com três tendas. Este é meu filho. Eles têm uma expressão em inglês, que a gente entra onde os anjos não ousem entrar. Né? Miguel tinha todo aquele respeito a respeito do corpo de Moisés com Lúcifer, né? A gente é tão ousado, tão sem educação, tão assim, fora de hora, tão sem barulho, sem palavras. Aqui é o momento de tirar o sapato do pé, entrar diante do Senhor. Sem sacrifício, nós vamos demorar um pouco agora nesse número 3. Aqui não é lugar de sacrificar. Esse aqui é o que eu falei sobre deixar os princípios elementares. Tem que ter os princípios elementares, mas não podemos ficar como crianças toda a vida. Há três níveis, criança, adolescente, adulto, né? Nós temos que deixar de ser crianças. Nós precisamos valorizar o sangue, mas não pode ficar atolado toda a vida. Senhor, me perdoa. Escreve aí que isso é incredulidade. Eu vou mostrar agora em Hebreu sobre esse aqui. Nós não podemos ficar crucificando Jesus todo dia. Se você não acredita no que ele já fez, Senhor, será que o Senhor me perdoa? Para de perguntar. É claro que ele perdoou. Romanos 8 diz que se ele deu graça, se ele deu seu próprio filho, como ele não dará graciosamente todas as outras coisas? Incredulidade é um pecado. Vamos ver aqui em Hebreus. Trazer fé aos nossos corações sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Romanos 9. Não, Hebreus, desculpa. Hebreus 9, verso 12 a 14. O sumo sacerdote levava sangue aqui dentro, ele sacrificava aqui e levava sangue, porque o homem como pecador, ele precisa realmente de sangue. Não oferecia sangue aqui dentro, mas ele ia com sangue, porque senão ele morria. Mas o ideal de Deus é não ter sacrifício. Então Jesus fez a obra perfeita. Jesus levou sangue dentro do Santo dos Santos. Nós vamos ler isso aqui. Mas não precisa toda a vida a gente ficar atolado naquilo. Precisamos valorizar o sangue, mas acreditar e entrar num nível de comunhão em que não está pedindo perdão. Tem que acreditar no perdão. reconhecer que somos pecadores, mas somos novas criaturas em Jesus. Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, quantas vezes? Uma vez por todas. Jesus não tem que repetir e voltar a fazer novamente, ele só fez uma vez e valeu, foi válido, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, Haroldo vai estar ensinando sobre isso em Romanos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, quando você se machuca, quando você quebra um osso, quando você tem um lugar sério, tipo assim, e há aí vem cicatrizando, né? Aí quando você pode fazer assim, ó, e não dói, não tem problema, ele voltou ao original. Jesus quer purificar como uma mulher meretriz. Nós somos comparados como uma prostituta. Nós podemos voltar a ser virgens diante do Senhor. O sangue de Jesus tem poder para pegar uma pessoa totalmente nojenta, contaminada, e voltar a ser puro diante do Senhor. Fecha os seus olhos um pouquinho. Restaura o poder do teu evangelho, da tua palavra em nossos corações, em nossas mentes. O poder do evangelho em nossos corações. Perdoa-nos por ficar repetindo, desejando, tentando livrar da condenação que já foi purificada. O Senhor já nos lavou, já nos purificou. Somos livres em Ti, Senhor. Abençoa a consciência de cada um aqui neste lugar para receber essa purificação que já, o Senhor já pagou para fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, de versos 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Por que o povo do Velho Testamento tinha que sempre oferecer novamente? Porque aquela oferta purificava ali aquele problema específico, mas tornavam a entrar em problema. Então a consciência sempre voltava a sujar. Então, o sangue de Jesus, há uma salvação que nós ainda não entendemos plenamente, né? Efésios 1, Paulo diz, para Deus abrir os olhos do nosso entendimento, da herança que temos. Até o pecado que você ainda vai cometer já foi perdoado. Deus, né? Balaão diz, Deus não vê iniquidade em Israel. Então, até a ceia do Senhor... Tinha um irmão lá, não vou falar onde para ninguém ficar curioso, tinha um irmão que disse que na igreja onde ele ia, no, na semana da ceia, ele tinha literalmente pesadelos de medo de tomar da ceia e Deus castigá-lo. Havia tanto pavor, o pastor lê sobre a ceia, dizendo, irmãos, se você comer indignamente... Vai ficar alguém doente e alguém pode morrer. Então, tira do contexto, eu não vou entrar nisso aí, mas a ceia é uma celebração do sacrifício de Jesus. É claro que precisamos de consertar nosso pecado. Pedro Arruda explicou bem claro, sobre a confissão de pecado, que é uma prática constante. Essa purificação do sangue, essa respiração do ar, a purificação dos rins, é uma coisa que acontece, mas não é na hora da ceia. É algo constante, diário. E a ceia é uma celebração de agradecer a Deus pelo que ele já fez e acreditar no seu amor e na sua graça. Gente, foi tremendo o que o Haroldo mostrou hoje de manhã, que nós não fazemos nosso devocional para merecer nada. Deus precisa nos revelar que nós já somos perdoados. E nós servimos a Deus e buscamos e procuramos, não por merecer nada. Tem que entender e não colocar o carro na frente dos bois, né? A graça do Senhor é os bois que conduz o carro, né? Então, a recordação de pecado não é a vontade de Deus. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Verso 10. Nessa vontade, na vontade de Jesus, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou, verbo no passado, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então a santificação é um processo, estão sendo. Mas por quê? Porque a gente ainda não acredita totalmente. Mas olhando a obra perfeita, a gente passa a acreditar e a santificação se manifesta em nós. Não é, ó Deus, por favor, tenta dar um jeito em mim. Não, o Senhor já deu o jeito. Ele já deu o jeito. Ó Senhor, aumenta minha fé de acreditar no que já foi feito. No Evangelho Profético, Haroldo elaborou uma matéria sobre o Evangelho Profético, eles ensinam, né, porque há outros alunos ensinando o mesmo dele, eles explicam que a obra na cruz foi uma obra objetiva, aconteceu, é um fato. Agora, a minha santificação é algo subjetivo, que na medida que eu entendo e Deus trabalha. Eu falei ontem sobre os pedaços do animal que vão sendo, né, oferecidos. Então, eu ofereço minha cabeça primeiro, depois outra parte. Aí, a santificação vai entrando, né, dia a dia, aquilo que Deus vai fazendo. Então, tem a parte subjetiva, mas baseada na obra objetiva, histórico, real, que já aconteceu. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Glória a Deus. Então, há dois extremos, escreve aí que há dois extremos nessa parte de não ter sacrifício, que não precisa repetir. Um é isso que eu já estou mostrando, que é incredulidade, e o outro extremo é de relaxo ou presunção. Há dois extremos que não permite esse ponto aqui de não ter mais sacrifício. É incredulidade ou relaxo ou presunção. O que é presunção? É de eu passar na frente e assumir, tentar fazer uma coisa que eu não tenho fé verdadeira. Presunção é parecido com fé. Né, eu só vou contar, assim, muita gente conhece essa história minha, mas eu cria muito para eu ir ser curado. Aí eu queria ser curado desses óculos. Nossa família tem um problema sério com visão, né? Vários da família usam óculos. E eu, desde 10, 12 anos, eu tinha problema com vistas. Aí, eu era assim, pessoa que ia para o mato jejuar, como rapazinho e tal. Aí minha mãe me incentivava e tal, e esse problema dos olhos estava incomodando a gente. Aí um dia, eu já tinha uns 14, 15 anos, eu ia para o mato jejuar sobre a cura dos olhos. Aí meu pai me conhecia mais ou menos, aí eu falei, papai, eu vou jejuar hoje em favor da cura dos olhos. Ah, muito bem. Mas só não faz nada radical, não, assim, tipo quebrar os óculos, né? Ele já desconfiava como eu era, né? Tá bom, pai. Aí eu li aqueles livros de Rhys House e tal, intercessor, aquelas coisas, né? Aí você tem que ser radical para receber e tal, tem que obedecer o Espírito Santo. Esse caminho que o Haroldo está explicando sobre entender a voz de Deus. E aí eu precipitei. Eu pensei, meu pai falou para não quebrar o óculos. E aí eu já transgredi um dos mandamentos da Bíblia, né? Honra pai e mãe. Então, aquilo que você sente que é fé, nunca vai desfazer do que está escrito na palavra, né? Então, aí eu pensei, no meu raciocínio, se eu quebrar o óculos mostrando a minha fé que eu vou ser curado, meu pai não vai achar ruim, porque eu vou ser curado. Só que não aconteceu. Mas eu quebrei quebradinho, assim, ó, que não dava para remendar, não. Eu queimei as pontes, assim, né? Então, tem hora que é bom. Eu sou uma pessoa radical que, às vezes, eu queimo as pontes e dá certo, mas tem hora que não. Então, presunção é você agir em cima daquilo que Deus não falou. Então, os dois extremos é isso aí. Próximo ponto é sem audiência. E sem mediador. Sem escora. Sem muleto. Não tem audiência, não tem pessoa. Se a gente não aprender a conhecer Deus sozinho, como que nós vamos entrar? Como que Deus vai falar? Eu te conheço. Tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Tem gente que não sabe relacionar um com o outro, fica na presença de alguém assim, fica todo sem jeito. Então, assim com Deus. Então, precisamos de confiar no amor, ficar à vontade diante dele e conhecê-lo pessoalmente. Então, sem audiência e sem mediador. Agora, sem pompa. Veste simples. O sumo sacerdote que entra aqui, vamos colocar aqui sem sapatos, né? Não é literal isso aqui, no caso dos sapatos, mas há outras ocasiões onde Deus mandou tirar a sandália do pé. O sacerdote tinha vestes muito bonitas. O sumo sacerdote que entra aqui no dia da expiação, ele tinha vestes bonitas, mas esse dia ele não usava. A noiva, desculpe de eu usar, mas assim, bem no sentido sim, a noiva, diante, a esposa diante do marido, ela não precisa de roupas bonitas no quarto. Ela não precisa de disfarçar e tentar ser bonita. O relacionamento não é baseado no exterior. Então, o sacerdote usava só vestes brancas, sem pompa, só simplicidade, nesse sentido. E o último, sem imagem, que Haroldo colocou bem na palavra, sem imagem e sem móveis. Não tem lugar para sentar, não tem lugar para outras coisas, para distração. É só uma caixa com o propiciatório por cima, a tampa da arca, é um trono. Em inglês fala mercy seat. É o lugar para Deus descer. Os querubins é só mostrando a presença dos servos, né? Os querubins não eram para adorar. Então havia esse lugar vazio para encontrar com o Senhor. Aleluia. Eu vou só contar uma experiência que eu tive uma vez. Presta a cadeira aí, bem.
só fazer como aconteceu comigo. Lá em Rubiataba, onde a gente morou muitos anos, aí tinha uma chácara que não tinha outra serventia, porque só tinha árvores e pedras, um lugar muito, de muita pedra, muita coisa, e a gente tem um rancho lá para buscar a Deus. E, como líder na igreja, eu tirava muito tempo, passei a ficar só por conta da igreja e ficar com tempo disponível para estar no ministério. Bom, não sei se foi nesse tempo, ou porque eu não fiquei muito tempo por conta da igreja, mas sei que quando eu tinha tempo mesmo, trabalhando no meu serviço, eu tinha dia que eu tirava para estar diante do Senhor. Aí um dia à tarde, já umas 4, 5 horas da tarde, eu não estava entrando na presença de Deus, não estava fluindo, mas me deu uma saudade. E tinha reunião naquela noite na igreja, no salão da igreja. Aí eu pensei, não, mas reunião no meio da semana e tal, os irmãos estão acostumados, eu vou falhar hoje. Sem avisar, sem nada, sem avisar a esposa, sem nada. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu preciso. Não era aquele desespero, não era aquela urgência, mas uma supitapa na hora, assim. Eu vou ficar aqui. 4, 5 horas da tarde. E eu estava sentado na cadeira, eu gosto de pendurar e ficar, fazer assim. Eu estava assim, ó, encostado num poste. Eu falei, eu vou ficar aqui. E eu, quando eu oro, eu busco a Deus, para não distrair a mente, igual a Haroldo está explicando, eu fico andando. Mas esse dia eu estava assim, ó, bem informal. Bem assim. A hora que eu falei, eu vou ficar aqui, eu não vou para a reunião à noite. Desceu a presença de Deus. E eu comecei a cantar músicas de amor para Deus. Músicas conhecidas. E senti forçadamente que eu não podia levantar a voz alta. Tinha que ficar igual ontem à noite. Uma música baixa. E algo que eu tenho falado com a minha esposa, que nós temos 5 filhos e netos, e às vezes ela esquece de mim e fica preocupada só com os filhos. Às vezes, de vez em quando, eu tenho que recordar ela, falar, bem, se casou comigo. Esquece os filhos um pouquinho, que ela é uma mãe de excelência, é uma super mãe. Mas tem hora que ela esquece do marido. Esse dia, Deus falou... Eu, como pastoreando a igreja, né, Deus falou, não peça nada. Aí, o dia escureceu. E ela veio atrás de mim, preocupada, cadê o marido? Mas a hora que ela chegou, aí eu já estava andando diante do Senhor. Mas eu fiquei horas ali, encostado daquele jeito, cantando amor ao Senhor. Então, infelizmente, isso não acontece tão frequente, não, são momentos que fica gravado. Mas Deus quer nos levar à sua presença. Então, não pude alterar a voz e não pude pedir só adoração e amor para Ele. Então, Deus tem um lugar para nós, amém? Eu quero dar 5 pontos agora para vocês. Eu não vou colocar no quadro, porque senão demora um pouco. Já estamos só com 20 e poucos minutos. Coloca agora outra lista. Passos da transformação. Nós somos transformados na presença de Deus. Eu vou dar os passos. Assisti uma fita sobre o tabernáculo do Benny Hinn, que ilustra... Quantos já viram alguma fita do tabernáculo do Benny Hinn? Né? Tem umas ilustrações que achei bem apropriadas, mas eu coloquei algumas minhas também. O primeiro passo da transformação que ocorre é o seguinte, antes de entrar nos passos, deixa eu fazer uma pergunta. O jovem não pode responder, só pessoas casadas? Quantas irmãs casadas? Levanta as mãos as irmãs casadas. A irmã aqui, essa aí, a irmã aí vai me responder... Depois eu vou perguntar um homem casado.
Qual que é o cômodo mais importante da sua casa? Qual é o cômodo que tem mais valor para você na sua casa? Você tem quantos anos de casado? Um ano. Muito bom, então foi uma escolha boa. Qual que é o cômodo mais importante? Elaine. Elaine foi aluna minha o ano passado. Tivemos bastante comunhão juntos. Qual que é o cômodo? Não, você não pode responder, não. Ela já, a gente já está... A Clélia. Gente, o que que está complicado? Qual que é o cômodo mais importante da sua casa? Aê. Irmão Erivelto, você concorda com ela ou não? Uma vez, a Elisa, minha filha, todo mundo conhece a Elisa, ela escreveu tipo uma poesia que me tocou profundamente sobre uma noiva que no dia da noite das núpcias só canta, só fala poesias para o seu noivo e não vai para a cama. Tem gente, sinceramente, tem moças e noivas que casam por outros motivos, a não ser por amor. O lugar mais importante da casa é o quarto. Não faz sentido viver juntos se não for por amor. Então, o quarto é o lugar, e a Bíblia diz que os homens do passado, igual Adão, fala, Adão conheceu sua mulher e nasceu o Sete. O homem conheceu sua mulher e nasce alguma coisa. O lugar de transformação, eu vou mostrar nesses pontos aqui, nesses passos, que nós vamos chegar no final, o rio de Deus flui da casa de Deus. A fonte da casa de Deus é no Santo dos Santos. Deus, quando ele diz, eu mostrei para vocês ontem, em Levítico 16, Deus fez assim, fala que não entre em todo tempo. O coração dele estava sangrando de querer os seus sacerdotes entrar para falar. Os homens, às vezes, não sentem tanto a necessidade de comunhão, mas as mulheres sentem agudamente a necessidade de comunhão. Teve uma carta que uma moça escreveu nos Estados Unidos, ficou famoso. Ela falou, estou indo embora de casa. Ela foi embora e deixou uma cartinha. Eu estou indo embora, que vocês me deram tudo, menos o amor. Eu estou saindo para procurar comunhão em algum lugar. Deus tem carência de amor. E o quarto, o Santo dos Santos, escreve aí que o Santo dos Santos é o quarto de intimidade, de comunhão. Então, o primeiro passo é o altar de adoração. O altar de adoração é o primeiro passo para chegar. Existe uma chave, existe uma senha. Tem gente que não conhece, tem marido que não sabe a senha da sua esposa. Eles fazem as coisas e a mulher fica irritada. Tem mulher que não sabe a senha do seu marido, não sabe o que faz seu marido funcionar. Tem pais que não têm a senha dos seus filhos. Como que pode ter comunhão genuína se a gente nem entende um ao outro? Então, a senha de chegar ao altar de incenso é o altar de holocausto. E a senha de entrar no Santo dos Santos é o altar de incenso. É a verdadeira adoração. Existe um caso mais bonito, pode ter iguais, mas existe um caso mais bonito do que a mulher pecadora que entrou na casa do fariseu e começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Uma adoração sem palavras. A mulher não falou uma palavra. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Usou a glória dela, os cabelos dela, para enxugar seus pés. E derramou unguento caro sobre ele. Jesus falou, quem muito ama, muito é perdoado. Sem palavra. A verdadeira adoração traz a presença de Deus. Então, primeiro, é adoração. E tem que ser de todo o coração, sem reserva. Irmãos, nós temos que descobrir essa senha que faz a chave de Deus voltar a ser ligada. Se nós estamos fazendo sozinhos ou como igreja, algo que não traz a presença de Deus, como diz o Paulo Manzini, a casa de Deus sem a presença dele é apenas uma casca. É apenas uma coisa sem sentido. É uma oficina, é uma fábrica que tem todos os aparelhos, tem todas as máquinas e a energia está desligada. Aí você pega as máquinas, igual as crianças, e roda com a mão. Na igreja nós estamos fazendo substituição, como o Roboão. Eles roubaram os escudos de ouro do pai dele, de Salomão. O Roboão fez escudos de bronze. O Saul pecou e puxou Samuel para honrá-lo diante do povo. Escudo de bronze parece com escudo de ouro e não é. Porque bronze fica vermelhinho, fica quase igual a ouro. Se vocês saírem daqui dispostos a não fazer imitações, a não ter filhos como Ismael, a única maneira de encontrar o verdadeiro caminho ao Santo dos Santos é parar de fazer imitações, outras distrações. Uma coisa só. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Uma ilustração disso é o caminhar de Abraão. Anota em Gênesis 22, verso 12. Gênesis 22, verso 12. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 6, que Deus jurou a Abraão. Foi que hora? Na hora do Isaac. Deus faz aliança, Deus faz, mas a coisa concretizou. Há uma concretização, há um selo, há um passo que fica irreversível no nosso andar com Deus. Nós começamos a conhecer a Deus aqui, mas eu quero desafiar vocês que há um passo em que a gente entra numa ligação. Isso vai acontecer aqui, no Santo dos Santos. Vai entrar numa, vai fundir, vai unir, em que fica inseparável. Tem que haver uma entrega aqui no altar de incenso, de uma forma que conquista o coração de Deus. E o noivo vem de uma forma em que as barreiras desaparecem. 1 Coríntios 13... Verso 12 diz que agora conhecemos em parte, mas um dia nós vamos conhecer face a face. A igreja gloriosa vai encontrar com Deus de tal maneira que vai até liberar para a volta de Cristo. Apocalipse 12 fala sobre a igreja gloriosa dando à luz um filho varão e a barreira entre o céu e a terra, aquele acusador que faz aquela interferência na nossa comunhão com Deus, ele é lançado para a terra. Não vou entrar em escatologia agora, né, que é óbvio que não pode. Mas há um desprender dos últimos dias, de nós entrarmos na herança, de sentar com Cristo em lugares celestiais. Esse Santo dos Santos é entrar com Cristo no trono dele, não é um lugar místico, é à destra de Cristo em lugares celestiais. Nós temos esse direito, mas não estamos usufruindo. Então há um momento em que Deus olha. Deus fez isso com Davi. Davi quis, tal. Aí foi um momento que Deus jurou para Davi. Aí é um ponto irreversível. Então, entrar no Santo dos Santos, às vezes nós temos vislumbres, às vezes temos, tal dia aconteceu, um irmão meu usou uma expressão tremendo. Em vez de visitar os lugares celestiais, precisamos de morar nos lugares celestiais e visitar o mundo. Haroldo usou a expressão do mergulhador que está com o canal ligado, o tubo, né, a ligação do oxigênio, senão morre. Deus tem uma herança tremenda para nós. Número 2, na adoração, a coisa óbvia que acontece é que contemplamos, e o Haroldo já falou sobre isso, contemplamos, e ao contemplar, no adorar, igual o leproso adorou, e falou, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. No adorar, aí a gente começa, aí Deus tira as escamas. Escreve aí. Porque na revelação, as escamas são retiradas. Número 2, no adorar, nós contemplamos. Nós não exigimos, como Haroldo falou, nós não exigimos. Mas no adorar, a verdadeira adoração desencadeia a contemplação. E o véu é retirado. A revelação do mistério de Deus, e vemos Jesus como ele é. E aí nós somos transformados, que é o número 3. É o momento da transformação. Número 3 é o gerar, é a liberação da vida de Cristo em nós. No contemplar, na revelação do 2, vem a transformação, a fusão, o fundir, o agora. Os apóstolos falavam em Efésios 3... Em Romanos 16, no final de Romanos 16, Paulo fala do agora. Vai voltar a ter um agora. O Elias falava, assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Pedro dizia, não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Vai voltar a ter o agora. Em vez de ser profético, só apontando, não olha para mim não, olha para Jesus. Deus vai levantar os salvadores na terra, que representa Jesus na terra. E nós vamos falar com amor e humildade, mas com ousadia. Levanta e anda. Você está com problema. A mulher samaritana, né? É, tal, com maior mansidão, mas a faca, pá! Deus vai nos dar autoridade de andar na presença de Deus aqui na terra. Nesse número 3, vocês podem anotar Salmo 40, verso 8, onde ele diz... Alegro-me em fazer a tua vontade. A nossa vontade com a vontade de Deus se torna um. Salmo 40, verso 8. A nossa vontade tem prazer na vontade de Deus. Nós subjugamos totalmente essa vontade carnal e nós entramos na plenitude da vontade de Deus, que é a nossa herança. João 17, ele fala sobre nossa união com a Trindade. Número 4, o resultado dessa transformação, dessa união com o Pai, a finalidade da casa de Deus é descanso para Deus e descanso para nós. Nós preocupando, Isaías 66:1, na primeira ministração eu falei, qual era o motivo da casa de Deus? Deus pergunta em Isaías 66:1, qual é a casa do meu repouso? A pomba, na época de Noé, a pomba saiu e as águas ainda cobriam a terra, a pomba não achou lugar para repousar. A pomba do Espírito Santo não está pousando, está nos visitando, né? Igual a pessoa que mergulha na água e não tem os aparelhos, o mergulhador só fica um pouco enquanto o fôlego aguenta, aí ele sai para fora. Então, o Espírito Santo está visitando a igreja, está visitando, graças a Deus. Mas Deus quer habitar no meio do seu povo. Então, a casa de Deus é o lugar para o descanso de Deus. Isaías 66:1 e Salmo 132, verso 14. Deus diz sobre Sião, este é o lugar do meu repouso. Salmo 132, verso 14. E o descanso nosso, Hebreus 4... Versos 6 a 13, não tem tempo, que meu tempo está terminando, mas quem sabe, quando ele diz, para não entrar no exemplo de desobediência em Hebreus 4, qual que é a desobediência que o escritor está referindo? Hebreus 4, quando ele fala para não entrar no exemplo de desobediência, qual que é a desobediência que ele está referindo? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçai vossos corações. O que, que é o pecado de desobediência? Que Hebreus 3 e 4 refere? Incredulidade. Então, a incredulidade... Onde que eu estou aqui? Hebreus 4. Entrar no descanso é Deus nos visitar de tal maneira que Ele purifica a gente. Essa transformação vai limpar toda incredulidade. Como é que eu deixo de ser incrédulo? Dá um exemplo, dá o seu parecer. Como é que a gente pode deixar de ser incrédulo? Porque esse é um dos nossos maiores problemas. A gente tem que fazer força para não ser incrédulo. Como é que a gente faz? Isidoro.
Que Jesus se revele a nós, que
ele é revelação. É, ué. A fé vem pelo ouvir ou pelo ver. Você testemunha viva. Ah, como é que vai ter os apóstolos hoje? Testemunha. Encontrar com Jesus. A incredulidade vai ser sarado. Encontrando com Jesus aqui, caminhando e entrando aqui. Ele vai nos curar. Então, Hebreus 4 diz que resta, pois, um repouso para o povo de Deus. E aí vem a espada cortando, libertando e tudo. Aí é todo um processo em Hebreus 4. E número 5, o que, que é o resultado de entrar no descanso completo? A nuvem da glória e a vida começa a fluir, a fonte. Anotem aí Ezequiel 47, é quase o capítulo todo, Ezequiel 47. E Jeremias 2, eu não anotei os versículos, mas ele fala sobre deixar do manancial de águas vivas e furaram cisternas rotas. Então, nós entrando, o meu desafio, o meu convite para vocês, é a gente trabalhar juntos como Davi, achar a arca, achar o caminho do Santo dos Santos. Anotem aí Hebreus 9, Hebreus 9, verso 8, e capítulo 10 de Hebreus, versos 19 e 20. Hebreus 9, verso 8, diz que o caminho do primeiro tabernáculo, o caminho ao Santo dos Santos, era fechado. E Hebreus 10, 19 e 20 diz que Jesus rasgou o véu e abriu um novo caminho. Então, esse caminho ao Santo dos Santos estava encoberto e, na verdade, hoje também está muito mal entendido. Então, não há barreira, está proibido. Não, nós podemos entrar na presença de Deus. Só que nós não estamos entrando. E individualmente podemos entrar numa certa medida. Mas como povo de Deus, então nós precisamos juntar as forças, ficar ombro a ombro, juntar as forças. Quando Barnabé percebeu que havia uma grande obra para os gentios em Antioquia, o Barnabé foi buscar Saulo. Então nós precisamos de formar o santuário para a glória de Deus vir. Então a abundância do rio de Deus jamais vai fluir de um super-homem. Nós precisamos juntos formar o santuário de Deus e valorizar a arca, valorizar o Santo dos Santos, a presença de Deus. Aí o manancial de água viva brota e não é desperdiçado. E cada pedra viva, cada fontezinha, juntos vai formar o rio. Que o rio em Ezequiel 47 começa raso e vai só aprofundando até se tornar poderoso. Amém? Então foi isso que eu queria passar com vocês. E hoje à tarde a gente vai prosseguir. Só mais um versículo. Jeremias 23, versos 18 e 22, nós não vamos ler, mas fala, escreve aí a palavra, o conselho de Deus. Deus fala através de Jeremias, Jeremias 23, 18 e 22. Ele fala, quem entrar no conselho de Deus vai ter palavras para fazer o meu povo desviar dos seus maus caminhos. Quantos querem entrar no conselho de Deus? Amém. E ter aquelas palavras vivas que cortam, mas libertam, que curam, que saram as pessoas. Aleluia. E a atitude básica é aquilo que eu já falei de Êxodo 23, não, 33, Êxodo 33, quando Moisés diz, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. O Moisés não abriu mão. Ele diz, mostra-me o teu caminho. faça-me saber o teu caminho, mostre-me a tua glória. E Deus concordava e falou, mas é agora, me mostra agora a tua glória. Vocês já repararam na história de Moisés? Ele subiu ao monte 40 dias duas vezes. Por que que da segunda vez ele desceu e o seu rosto brilhava e da primeira vez? Teve alguma diferença lá da glória de Deus? Por que que da segunda vez seu rosto desceu e todo mundo ficou com medo de Moisés? Por quê? Mas o quê? Gente, houve uma crise entre a primeira e a segunda. E Moisés, hoje à tarde, nós vamos trabalhar sobre intercessão. E a verdadeira adoração, o verdadeiro quebrantamento. Ele entrou em outra dimensão na segunda vez, porque ele pediu para ver a glória por causa da necessidade, por causa da crise. Então a Ana, mãe de Samuel, teve crise e ela entrou numa dimensão de uma oração que ela nunca teria tido. Ela não era uma mulher má, mas Deus fechou a madre de Ana e ela entrou numa outra dimensão por causa de um problema pessoal. Então Moisés, por causa da crise do pecado do bezerro de ouro, ele entrou em outra dimensão e exigiu ver a glória de Deus para ter certeza que Deus iria com ele. Então a ameaça de Deus e o medo de Deus não andar fez com que Moisés entrasse numa dimensão maior com Deus. Então a glória foi manifesta por causa dessa exigência. É um segredo de aproveitar as crises e entrar mais fundo com Deus. Amém?